Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Nome Critica, edição histórica deste podcast. Finalmente chegamos ao episódio número 300.
Yas, girl!
A Fênix do podcast.
Manda amor pra gente.
Começando então, gente, essa edição que ficou um tempinho, né, aguardando a nossa maravilhosa vacina. Não, mas não é porque nós estamos gravando 300 que a vacina chegou. Não, a vacina não chegou ainda. Mas
aqui
a gente...
em casa já chegou. Mônica ainda me mandou.
Entendi. E aí, o que que acontece? É, a gente já viu tudo. Não tem mais nada pra ver na Netflix, não tem mais nada pra ver na HBO, lugar nenhum mais. Então a gente decidiu voltar com os programas da forma normal, ou no novo normal. Ó, ó, tá mudando.
Não, o novo normal não.
O novo normal também chegou, não me critica. E nós estamos, obviamente, ainda cada um em sua casa, né? E voltamos ao nossa programação normal. Vamos gravar um programa com dicas, claro, sempre. Dicas nunca deixarão de estar presentes neste programa. Mas chegamos ao programa 300. Já passamos? Já passamos, porque a gente já gravou vários Fique em Casa, né? Então a gente considera também um episódio do Nome Critica, só que em outro formato. No formato normal, esse é o 300, né? Então, antes da gente começar a falar, vamos nos apresentar, né? Porque pode ter alguém que vai ficar curioso com esse número 300 e vai ouvir a gente pela primeira vez. E aí vai perguntar, quem é essa pessoa que está falando?
Quem é esse bando de maluco?
Eu sou o Thiago Arzacon. Muito tá, bem.
É difícil se apresentar nesse programa.
Prazer. É. Eu sou o Thiago Arzacon no Instagram.
A voz arroba, sensual.
Arroba Arzacon. Se você conseguir escrever isso, você vai me achar. Ou você pode achar todos nós também no perfil do Não Me Critica lá no Instagram, que é arroba Não Me Critica. Do meu
Thiago
lado...
Thiago Arzacon. Um sonho.
Isso.
Se você acha o Thiago sexy, se você acha o Thiago sexy, manda um e-mail pra Não Me Critica.
Isso, manda, tá super funcionando o e-mail. E no meu lado esquerdo tem ela, maravilhosa, no frio carioca, nessa gravação, Mariana Perialdi.
Oi, gente, tudo bem? Tá frio pra cacete aqui, vamos todo mundo ficar no edredomzinho, bem gostosinho.
Isso aí.
Quer dizer, nossa, não sei se quarta vai estar frio, né?
Não vai, com certeza não. Foi só uma amostra grátis.
Sábado estava, gente.
Gente, vocês viram que tá nevando lá na Serra, no Sul?
É real, tá nevando. Tá tipo
nevando. Nevando real.
É. Um beijo, Estela.
Um beijo, Estela.
Beijo, Estela. Beijo, Estela. Já gente, Estela. Um beijo pra Estela. Também tem ele, Heitor Gomes.
Eu mesmo, com frio, botando uma mantinha assim pra ficar bem étnico e falando com vocês.
E também tem ele, Matheus Benevenuti.
Oi. Tudo bem, gente?
Ele tá possuído.
Tudo bom?
Ai, que saudade.
Gente, tá possuidíssimo. nos bastidores, antes dessa gravação começar, ele foi várias pessoas em uma só. Foi.
Múltiplas personalidades. Fragmentado,
artista.
Gente.
Artista, exato, ele, artista.
Ele foi de Bob Esponja a Fred Krueger, sei lá.
Foi.
Fred Flintstone.
E não era nem Fred, é o Barney.
É o Barney, tá tudo bem, tu?
O meu cérebro já misturou todas as referências dessa época. Não serve
e,
mais.
O que acontece? Falando em artistas, né? Neste podcast, e até a gente chegar em 300 ou mais, vários artistas passaram por aqui, né? E eu falei com os meninos, eu preciso falar o nome dessas pessoas que nos ajudaram a chegar ao programa 300. Então, quero mandar um super beijo muito carinhoso para Vinícius Ribeiro, que começou lá no programa 1 comigo, Francisco Carbone, Elmer Dias, depois eles foram saindo, aí entrou Vanessa Santos, um beijo para ela, Ana Paula Monsores, que no dia dessa gravação estava fazendo aniversário, um beijo para Ana Paula.
E parabéns!
Aí, exatamente. Esses foram os podcasters que passaram pelo Nome Critica até a gente chegar no 300. Matheus tá indo para algum lugar, né?
Não, aí depois. Sabe o que completa a história? Depois veio o meteoro. Aí depois
isso! Exatamente. Depois desse, aí veio o Heitor, Mariana e Matheus, tá? Quem sempre esteve por aqui fui eu, Thiago Arzacon. Beijos.
O sol.
Beijinho no ombro.
O sol desse podcast, Thiago Arzacon.
Exatamente.
Então, sol e leão.
Tão cansados de ouvir essa voz? Pois é, tem 300 vezes você ouvir. Também tiveram os nossos colunistas, Tadeu Ramos, que esteve com a gente lá no nosso site, trazendo várias dicas culturais, foi bem legal. Dicas,
vários teatros que eu nunca fui.
Várias peças que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele trouxe, fez ter voz essas peças.
Porque vocês não são cultas, vocês não são cultas, fazer o quê?
Mas a guia arrasava.
Sim,
vejo várias peças lá que eu nunca ouvi falar.
Teve uma vez que eu fui numa peça com o Heitor na Cidade das Artes, e era uma peça sobre estupro e pedofilia. E o pessoal durante a peça ria.
Ui.
A plateia tava rindo. Eu fiquei muito desconfortável.
Nossa, que medo. E aí teve também, sabe quem? Laura Vidalreta, que foi a nossa colunista sobre séries. Ela sabe tudo.
A gente começou a falar sobre sexo.
Ah, eu ia amar.
Eu ia amar.
Sobre sexo somos todos nós. A gente é PhD.
E garantido.
Ih, ó, caralho, ele tem pica mesmo.
E
I
ela?
Love porn.
Não é, Matheus? Olha lá. Tá vestido, Matheus, tá vestido.
Virgão.
E teve também, e sempre terá aqui com a gente, Mônica Lima. Não podemos jamais. Ela que já participou até de entrevista de emprego de ouvintes. É, teve ouvinte que tava ouvindo o Nome Critica com Mônica falando antes de ser chamado pra entrevista, e teve lá toda aquela energia, aquele dom da presença, e passou, e ficou 3 anos na empresa. É.
Caralho. Arrasou!
A Mônica, é o Dalai Lama.
A Mônica, exatamente. Sim. Um beijo pra todos que passaram por aqui, junto comigo, agradeço do fundo do coração, e estamos aqui pra abrir mais uma sequência de programas.
Uma caixa de Pandora.
Rumo ao 400?
Lógico.
Como é o 600?
Oh. Ao 1000, rapaz.
2030. Oh. Toma aí. Caralho.
6.069. Específico.
E aí?
Olha, pro programa da... Eita, faltou.
Não, fala. O que você vai falar? O programa da semana?
Eu ia explicar o tema, mas tu
então,
vai explicar.
Então, por favor, teremos um programa como nunca tivemos dentro de todos esses programas que a gente já passaram pelos seus ouvidos, ouvinte. Você que é ouvinte fiel, tá? Então, é um modelo diferente pra gente iniciar esse 300 rumo ao 400. Explique, Matheus.
A gente resolveu fazer uma palhaçada, a gente vai fazer como se fosse o Estúdio I do Nome Critica, porque aqui todo mundo é jornalista frustrado. E aí, a gente teve a ideia assim, tipo, cara, o mundo já tá muito complicado, só tem notícia ruim nessa merda, parece que não tem uma luz no final do túnel. Então vamos fazer aqui um alívio cômico da sua semana, ouvinte, tá bom? Feito com muito carinho. Pra gente lembrar que em meio a tanta merda e caos, ainda assim, há umas coisinhas boas que acontecem.
Ai, gente, um beijo pra Maria Beltrão. Agora entendi por que você bolou esse programa, Matheus. Agora entendi.
Musa inspiradora.
Musa inspiradora. Marque ela nessa... Vou marcar ela na postagem, pra ela ouvir a gente.
Gente, é quase um reality show ver aquele programa todo dia.
É maravilhoso, eu também assisto. Então, vamos lá.
Ai, eu quero, mas eu não tenho TV. Cries em pessoas sem TV a cabo.
Globo News, gente. Quem não sabe,
atenção,
Globo News.
Vaquinha da NET da Mariana, hoje passando.
Isso, eu agradeço. Muito obrigada.
Gente, então nós vamos contar essas notícias boas. De hoje em diante, só quero boas notícias. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Só notícias boas. Essa notícia deixou o coração de todos nós bem aquecido, né? Apesar de ser, de ter um plano de fundo triste, ela teve uma repercussão boa. Vocês devem ter ficado sabendo que a Madonna, né, compartilhou um vídeo da brasileira Maria Solange e ganhou um tratamento de reabilitação, numa clínica de reabilitação. Então, os fãs da Madonna, né, a amazonense lutava contra as drogas, a Maria Solange, e vivia uma situação de rua, até que ela viralizou com um vídeo dançando ao som de Holiday. Você que não é do tempo da Madonna, impossível não conhecer essa música, tá, ouvinte?
Holiday!
Então, isso. Então o post chegou lá na Madonna, que compartilhou no perfil dela, deu a visibilidade pra Maria, pra situação...
Hashtag que... ajudei.
Isso, pra situação que ela tava vivendo. Chamou a atenção de um projeto chamado Parceiros Brilhantes, que localizou a Maria Solange a fim de ajudá-la a se livrar das drogas, fazer tratamento dentário e conhecer a sua neta. Foi bem legal, né? Esse
top,
apoio que ela recebeu, que estava precisando
expor...
demais. Às vezes,
às
o quê?
Vezes expor as pessoas na internet ajuda elas de alguma forma. Mas não é para fazer isso, gente. Sai expondo os outros não, hein? Mas às vezes ter uma visibilidade é uma coisa legal, porque pode, né, te ajudar a encontrar pessoas, a melhorar um pouco sua condição, né? E achei bem legal. E ela chamou a atenção
muito
de um
bonito
projeto, né? Ah, fala, Heitor.
Não, é que eu acho muito bonito ela o vídeo em si, ela tava querendo ser filmada, ela tava tipo fazendo uma performance mesmo, ela tava tipo, feliz, olhando com os braços abertos e tal. E isso me lembra muito um outro meme, nada a ver com esse sentido. Vocês lembram uma mulher sentada com uma caixa de som, ouvindo um sertanejo muito triste, e aí ela começava a tipo, se debater chorando, assim, sentindo a emoção da música? Isso me lembra
mais ou menos, vagamente.
Ela tá, tipo, destruída, tipo, chorando, e a música é muito cafona, tipo um Roberto Carlos, assim.
Mas sabe qual que é a história do vídeo dessa mulher, da Madonna? O filho dela tava desaparecido, acho que uns 3 ou 4 anos. E aí, esse vídeo que gravaram é do dia que ela ficou sabendo que o filho dela morreu. Aí ela tava dançando pra homenagear a vida do filho dela, entendeu?
Caralho.
E é um vídeo antigo, não era de agora não, um vídeo tem uns anos aí. Aí sei lá por que viralizou agora.
É, eu fiquei chocado quando li sobre qual era aquele momento da dança, né? O momento que a gente não consegue imaginar que uma mãe estaria daquela forma, dançando, ao saber da morte do filho, né? Mas foi a forma que ela encontrou pra homenagear, né? Pra celebrar a vida dele, né?
E, cara, eu acho que é muito legal essa notícia, porque ela mostra o quão poderosa pode ser a internet se a gente se unir, sabe? Porque, tipo, a gente fica vendo tanta futilidade, coisa sem propósito e utilidade na internet. E, tipo assim, beleza, a Madonna não fez grandes coisas, mas a plataforma que ela tem é gigante, sabe? É uma coisa internacional, influencia muita gente. Então, só dela compartilhar o vídeo, ela ajudou sim. Tipo, quem ia imaginar que isso ia acontecer, sabe? Que realmente mudou a vida da mulher, sabe? Eu acho muito linda essa história. Mudou a vida da mulher completamente.
Completamente.
É, e tipo, num comparativo, não querendo pesar o clima do programa, porque não é a intenção, mas tipo, a gente viu essa semana mesmo aquela trans que foi agredida, e de tanto compartilharem a publicação dela, coisa que nunca acontece com transfobia, com as pessoas trans, do nada rolou esse movimento, porque Preta Gil, Felipe Neto compartilharam. A gente viu que fez a diferença e que, tipo, chegaram no cara, acharam o cara, sabe? Então, tipo, a internet tem um poder que as pessoas não imaginam.
Pena que elas não usam da forma correta, né? Muita gente.
Alice Félix, né? O nome dela.
É. Alice Félix.
Muito bem. Então, essa é a primeira notícia.
Vamos pra segunda, então, gente?
Boa, vamos pra segunda.
Vamos!
Então, vamos.
Tá, então eu que vou ler a segunda notícia.
Uhum.
E eu mais palhaçada até. Então, vamos lá. Vou ler tintim por tintim. vou ler. É, dona de restaurante, cujos funcionários foram maltratados por Romero Brito,
quebra peça de porcelana em frente do artista. A venezuelana, cujo estabelecimento fica em frente à Galeria de Brito, em Miami, foi tirar satisfações após o pernambucano ter desrespeitado seus funcionários e ter pedido desconto em refeição de 8 dólares. Nunca vá ao meu restaurante nem ofenda minha equipe. Mas nunca eu te respeitava como artista, disse a mulher depois de jogar a obra de R$26 mil no chão, que o marido tinha dado a ela como presente de aniversário. E Romero Brito se fudeu. Acho tudo.
É, na verdade, gente, ele não se fudeu, porque ela jogou um negócio que era dela, né, no show. Eu nem sabia disso, né? Lendo a pauta do programa, que eu fiquei... Eu tinha visto a notícia e eu fiquei... Gente, mas era dela. Eu achei que ela tinha pegado ali na frente dele.
Eu também achei que ela tivesse pego ali em cima da prateleira. Não. Ela
e, gente, sabe o que é mais bizarro do vídeo? É que o vídeo não é de agora. Ele é do ano passado.
Alguém ele saberá... do ano passado?
Sim. Ele viralizou no TikTok.
Gente,
por que as coisas velhas estão viralizam 1000 anos depois? Eu não entendo.
Gente, eu tô muito chocada, achava que fosse isso.
Alguém pensa, olha, eu tenho essa pérola aqui que eu vou soltar agora no Twitter e vai fazer a maior diferença. Eu vou soltar agora, eu guardei por anos. Que eu gravei no meu celular esse barraco aqui, ó.
Gente, mas o que vocês acham o melhor do vídeo? O melhor do vídeo pra mim é quando ela já levanta o negócio,
a cara dele
de desafiado, a cara dele de essa mulher é muito debochada, hein, filha da puta.
Eu não vi o vídeo.
Nossa,
a cara dele vai derretendo. Ela vai derretendo.
Ele tenta pegar assim, ele pega assim e aí não adianta.
Eu gosto logo quando o vaso tá caindo, o negócio tá caindo, que ele faz uma cara meio assim.
Sim.
Vai dar merda.
Então, mas dizem as línguas aí que ele é uma pessoa meio escrota, né, esse Romero Brito. Então... meio que recebeu o que pediu, né?
Enfim. Cara, mas eu amei o pessoal falando, sua chefe faria isso por você?
Não faria.
Nossa, já faria, na minha cabeça.
O melhor é que essa fama, do nada pra eles estão comemorando ela, porque tipo, o restaurante e a dona do restaurante ganharam milhões de seguidores, né? Aí é muito engraçado que quando descobriram o Instagram dela, todo mundo ficava compartilhando uma foto dela segurando uma mesa de tapas. E elas estavam com uma cara muito, muito boa, uma cara muito gostosa. E agora, tipo, o restaurante dela tá triplicando em pedidos, porque é um monte de brasileiro pedindo, que mora na Europa.
Brasileiros antes do Romero Brito.
E travou tudo.
Eu acho que merece.
Você também travou.
Brasileiros antes do Romero Brito, foi isso que eu falei.
Não, é isso, sobre Romero Brito, ela acho que ela fez muito bem. Quando ela fez, quando eu vi esse vídeo, fiquei super feliz de ver que alguém teve coragem de dar um choque de realidade nesse cara, que eu acho ele muito...
Cara, mas sabe o que que era? Ela era fã real do Romero Brito. Ela admirava ele, pensava como muito puta.
E isso...
Já tava errada em ser fã real dele, mas...
É, começando por aí. E fora o que esse cara já deve ter feito por aí, com várias declarações nojentas, enfim, muito bem. Você gosta dos desenhos, das pinturas, enfim, vai conhecer o artista, né?
Vai adquirir um gosto aí na sua vida.
Pelo isso, isso aí. Agora, nós temos Heitor de volta. Foi pegar água ou foi pegar um quadro do Romero Brito, Heitor?
Na real, eu tô na 4G agora. Beijo, gente. 4G.
Ele foi sacar 26 mil. Pra me dar um presente. Vai ser uma performance exclusiva da Marina Bramini.
Cara, a gente tinha que jogar isso aqui no nosso Instagram. Ia ficar tão legal no IGTV. Olha só. Olha.
Ué, gravar então. Será que com
Craig, tu tinha que fazer isso também, Craig. Não deixa ficar aí.
Poxa, Thiago, manda aí, cara. Que isso?
Com esse microfone na mão. Vai ficar uma delícia editar esse programa. Mas agora, vamos então. E você, gente, que tá ouvindo, não é só pra ouvir e rir. É pra ouvir e lá no nosso Instagram, arroba não me...
Bater palma.
Bater palma, compartilhar o programa 300, como todos os outros, e também comentar a notícia. Não, acho que o Romero Brito é um excelente artista, uma excelente personalidade, um cara que deve ser seguido.
O problema é seu.
Mas não quer nem saber, Mari?
Não, o problema é seu, se você gosta do Romero Brito.
Mas eu você acho... pode dizer pra gente que gosta. Fala, Heitor.
Eu, eu acho bizarro quem veste, né? Carteira, blusa, assim, eu
total.
Acho,
tipo... Todo colorido, gente.
Gente,
calma.
As pessoas vestiam roupa de meme, lembra, antigamente, 2010?
Do full...
As pessoas... É, então, assim, o que dizer?
Gente, eu entrei na faculdade em 2015. Aí, eu, pra quem não sabe, eu faço arquitetura, tô terminando. E aí, arquitetura é um dos poucos cursos que tem lista de material na faculdade. Aí, uma das coisas que tava lá era, tipo, uma pasta 3. E aí, a galera, né, quem pôde comprar, comprou. E aí, tava muito na moda, na época, qualquer loja que você ia, umas pastas A3 do Romero Brito.
Tu comprou?
E aí... Eu não, eu comprei uma preta, bem basic, mas muita gente comprou do Romero Brito. E aí, tipo, a leva dos calores do período, tinha muita gente com essa pasta. Aí eu ficava tipo assim, gente, por que você comprou isso? Você tem mela no cabelo?
E que ano era esse?
2015.
Nossa. Saudoso 2015, né? Quanto tempo.
Que ano?
Então, não tinha nem Covid nessa época. Vamos agora pra... Próxima notícia. Quem vai ler a próxima notícia?
Eu.
Ai,
gente,
Mariana, daquele como... jeito, jornalista.
Sim, lógico, querida. Como muitas pessoas já sabem, né, a Beyoncé é uma rainha linda, maravilhosa, que sempre tenta colocar o trabalho dela à frente do movimento negro, assim, pra dar visibilidade pra galera e tudo mais. Então, Beyoncé lança álbum visual, Black Skin, filme afrofuturista com o intuito de enaltecer a cultura negra e suas raízes africanas. Em parceria com a Disney, Beyoncé roteirizou, dirigiu e produziu, ela faz tudo, uma releitura do clássico Rei Leão a partir da trilha sonora do remake em live action de 2019. Que vocês lembram, né? Que até flopou um pouquinho, no caso.
Aquela
né?
bosta.
Então ela diz que minha esperança é que esse filme mude a percepção do mundo sobre a palavra preto, que pra mim sempre significou inspiração, amor, força e beleza. Ela é um ícone, essa mulher.
Ela não. Faz tudo mesmo.
Faz tudo mesmo.
O que dizer? Gente, quem já conseguiu assistir?
Eu não assisti ainda.
Não.
Eu assisti aqui no meu apartamento em Nova York.
Eu roubei.
Ah, porra, eu ia falar que dá pra ver o trailer no YouTube, se vocês quiserem, tá? Licenciado!
Mas olha só...
Eu não quero ser processada pela Disney e pela Taylor Swift, não. Não quero.
Pela Taylor Swift?
Porque ela processa quem rouba a música dela, tu não tá sabendo, não?
Nossa, tá processando muita gente ela, né? Tá com bastante
tempo. Ela tá.
Ao invés
tem
de fazer
um clipe
música...
também, que a Beyoncé lançou, que é, que é parte do filme. Tá no YouTube.
Isso. A Beyoncé, como vocês sabem, é multiplataforma. Ela faz música, vídeo, filme... A puta que pariu toda ao mesmo tempo.
E ela é produtora também. Ela é produtora agora. Tem duas menininhas aí que são gêmeas, irmãs, sei lá. Acho que
a Chloe Hale.
É, elas são tipo cria da Beyoncé. Ela tá lançando a carreira delas. Ou seja, tá deslanchando aí também como produtora musical.
E a Chloe vai ser a nova da Pequena Sereia. Vai ser a Ariel Preta.
Ah, tô ligada nessa mina.
Elas cantam...
Teve polêmica.
Elas cantam bem bonitinho, assim, mas eu achei uma vibe meio blasé, porque elas já começaram com uns clipes muito chique, assim, sabe? Mesmo sendo muito jovens, aí parece que elas estão o tempo todo assim, ai, tô de saco cheio, eu sou muito boa.
Mas olha só, a Billie Eilish também começou super jovem, com uns clipes super, super caros, com certeza que ela botou muito dinheiro naquela porra ali. Então, assim, né? Por que que as outras meninas não podem ter também o bagulho maneirão?
Não, é. É que você pode ter a persona que quiser, delas é esse negócio blasé, assim.
Mas é isso que faz sucesso, querido. Os millennials gostam do Blasé.
Real.
Esses millennials, né?
Gente, eu queria dar um pop-up. Dica.
Olha.
Que... Dica. Vocês conhecem um youtuber, BR, Spartacus, o canal dele?
Aham, conheço.
Sim.
Ele fez uma análise. Ele fez do Lemonade e agora ele fez do Black Skin, da Beyoncé. Tipo assim, análise de real, tá bem bom. Tá super minuciosa. E tipo assim... A Beyoncé representou todos os orixás possíveis e imagináveis no Black Skin. Olha. Ele dá referência bibliográfica, ele fala das roupas, do fashion dela, fala dos orixás que ela representou, da história, lá, 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 tudo. Aí são duas partes, dois
vídeos. Por que vocês não compartilham essas coisas no nosso grupo no WhatsApp?
Porque eu sou egoísta, eu quero conhecimento só pra mim.
Ah, entendi, eu imaginei. Bom,
eu sou a gay mais inteligente do podcast.
Não!
É a que mais trabalha a pauta. Que pesquisa. Mas isso é rivalidade.
Entre...
É óbvio, isso é mesmo.
Isso é verdade. Ninguém pode
negar. Mas olha só, eu quero pedir aqui no ar pra vocês. Quando vocês estiverem vendo alguma série, porque a gente não tá fazendo mais o Fique em Casa. Então,
ah, ele vai se sentir abandonado.
Já estou me sentindo abandonado. Então me diga a série que você... Eu tô vendo uma série na Globoplay, vou falar. The Head, já ouviram falar nessa série?
Não.
É um problema que tem lá no Polo Norte, lá na Casa do Caramo, morre um monte de gente. E aí eu comecei e vou terminar, mas não é boa. Aí eu tô sentindo falta de uma coisa boa pra ver, tá? É só isso.
Você quer ver o que eu tô assistindo? Eu tô assistindo um anime da Netflix, chamado Devilman Crybaby, que é só putaria, dedo no cu.
Oi.
E colegial. É isso.
Tá melhor que The Head, então já tá melhor.
Se você quiser assistir.
Dedo no cu.
Eu achei bem excêntrico.
Sabe o que eu tô assistindo?
Assiste, gente, é muito bom.
Sabe o que eu tô assistindo? Todo mundo vai me zoar? O documentário do Sandy Júnior.
Eu quero ver, mas Caio não quer ver. Aí tá difícil.
Então.
Do Sandy Júnior.
Meu spoiler. Meu spoiler pra quem gosta do Sandy Júnior, a instituição Sandy Júnior. É tipo assim, se você não é fã da dupla, vê o primeiro e o último episódio. Porque o documentário é muito pra fã. Ele conta cada detalhe da carreira deles.
Mas nesse clipe,
Júnior estava usando uma cueca verde.
É muito fregado. Assim. Só que, por incrível que pareça, por ser uma criança da época, eu lembro de quase tudo. Então tá sendo muito divertido pra mim assistir, porque é como ver um negócio de fora, sabe? Com a explicação dele de como foi as coisas. Uhum. E a carreira deles era um nível internacional, era muito rico as coisas, tipo, tinha muito dinheiro envolvido. Então eu acho que é o mais perto do Brasil que a gente chegou de fenômeno mundial. Porque eles foram pra Europa e a carreira deles internacional só não vingou porque a Sandy barrou. Ela falou, opa, estão passando dos limites, era coisa da gravadora.
Olha. Tipo,
eles estavam dando super certo lá, então eles tiveram que dar um passo pra trás. E foi muito foda. Ai,
Gabi,
foda.
Só quem viveu sabe.
É muito foda.
Mas vocês lembram desse... Ah, fala.
Não, a única coisa que eu fico chocado é que sempre bate no ponto. Aquilo era exploração infantil, né, gente? Pelo amor de Deus, eles davam muito de
total.
Ah, tudo isso aí, gente. BTS, todos esses negócios de criança, gente jovem fazendo muito sucesso em coisa de produzida pra caralho, é sempre exploração. E vocês lembram daquele vídeo da Sandy entrevistando a Mariah Carey, gente? É tudo, gente.
Eu amo.
Duas divas se encontrando.
A Sandy tava muito aquela pessoa que tá segurando o cocô.
Cara, a Mariah Carey muito antipática, viado. Na moral.
Gente, eu amei a Mariah Carey, tipo assim, até que você canta direitinho, né?
Menina
tem jeito.
Eu não vi.
Bonitinha ela, né? Até canta.
Depois veja e morra de vergonha ali.
Vou ver.
Tu conhece uma rede social chamada Filmou?
Conheço.
Ou Filmol? Então, eu tenho conta lá. Me segue lá que eu sou super, tipo...
Você
boto lá bonitinho as coisas, sim.
Entendi.
É Mud Benevenuti. Caso alguém queira me seguir, M-U-C-H...
Ele escreve até crítica.
CH, Benevenuto.
Olha, crítica.
Vou ver, vou te seguir também. Eu nem tenho filmou, vou fazer.
Tá, gente, vou ler a próxima notícia.
A gay mais esperta, tô zoando.
Tá. Com a pandemia, o Ministério da Saúde derruba restrições à doação de sangue por homens gays. Em meio à pandemia, a decisão que estava sendo discutida desde 2017 pelo STF foi acelerado devido à carência dos bancos de sangue dos hemocentros. Os ministros do Supremo entenderam que a evolução da ciência, a maneira de detectar doenças contagiosas durante o processo de doação, é o que restringe, é a restrição que seria inconstitucional, além de preconceituosa. Finalmente, né?
Aleluia, finalmente. Caralho!
Mas depois que isso saiu, ainda assim não estava podendo, ainda estava sendo barrado, e depois que... Finalmente, parece que agora o negócio tá permitindo, né?
Dá um pouco de raiva essa situação de ver as pessoas criando vários empecilhos para as pessoas doarem sangue e ao mesmo tempo implorando para as pessoas irem doar. É tipo, não sei. Eu não sei como é que funciona isso nos outros países, que eu nunca me aprofundei a fundo. Mas no Brasil parece que, tipo assim, ninguém vai fazer. Então por que você não estuda a pessoa que já se dispôs a fazer isso? Estuda ela ao máximo pra ver qual o limite disso direito, sabe? Esse negócio de tatuagem é ridículo. Eu queria entender exatamente o porquê.
É por causa de hepatite, porque tem muita gente, e ainda mais hoje em dia, que tá uma onda de todo mundo comprar máquina e começar a tatuar e que se foda, biossegurança, ninguém tá nem aí pra porra nenhuma. Aí sai tatuando em casa, fazendo tudo cagado, você pode pegar hepatite.
Mas sabe, eu queria saber até que ponto, tipo assim, depois de ter tatuado, já cicatrizado, isso continua sendo perigoso, sabe? Tipo,
se você tiver hepatite. Mas se você tiver hepatite, você não pode doar sangue, real.
Não, real, eu sei.
Mas, então, mas na própria notícia fala que agora tem, agora, não acho que é só desde agora, tem a tecnologia que antes de passar esse sangue para alguém, esse sangue é estudado, né, para saber se tem alguma doença naquele sangue antes de passar para outra pessoa. Então, isso sempre deveria ser feito, independente de quem está doando sangue. Isso que você falou, eles ficam pedindo, implorando para as pessoas irem doar, e os gays não podem doar sangue. É porque eles realmente acham que a gente não existe, que a gente não deve ter direito de nada, não deve ter vontade de nada, e que não tem por que receber o sangue de um gay. Então, assim...
E reforça aquele negócio dos anos 80, de que o sangue do gay é sujo.
Exatamente. Mas a doença, ela não é exclusiva. Já acabou esse tempo de que se achava que a doença era exclusiva do público, né? Pelo amor de Deus, pô.
E será tem que... um negócio...
Fala.
Oi? Tem não, um negócio fala. Que é a janela imunológica, né? Por exemplo, se a pessoa foi exposta a uma situação de risco e acabou contraindo o vírus do HIV... Em até um mês, eu acho, tem uma janela imunológica. Então, tipo assim, mesmo que a pessoa faça um teste rápido para ver a carga viral pro vírus, pode dar um resultado falso negativo, entendeu? Aí depois de um mês só que vai ter produzido anticorpo para aquele vírus lá e vai dar pra detectar. Entendi. Mas isso daí é meio escroto, né? Porque, tipo assim, fiz tatuagem, tem menos de um ano, posso mentir, doar sangue da mesma forma.
Nossa, pode.
Sou viadão, transo com homem, faço sexo gay, sei lá o quê. Posso mentir, o que todo mundo fazia, né? Tipo, eu já passei por essa situação, foi, tipo, muito humilhante. Porque logo quando eu entrei na faculdade, tava todo mundo nessa vibe de, vamos doar sangue. E era uma coisa que eu nunca na minha vida tinha parado, sabe? Tinha pra fazer, nem pra cogitar poder fazer. E aí eu estudava, nem Niterói, e aí eu tinha facilidade de passar pelo centro de Niterói, que era perto, e lá tinha vários pontos de recolhimento, de doação e tal. Aí teve uma vez que eu tava lá, e eu tava até voltando pra casa, e no meio do caminho eu resolvi parar lá. Aí eu tava sozinho, e foi, tipo, muito humilhante, porque tem uma entrevista antes da coleta de sangue, e aí tem essa pergunta, você fez sexo gay em menos de 6 meses? Assim. E eu falei que tinha feito. Aí na mesma hora que eu falei, a cara da mulher fechou, tipo assim, não acredito que, tipo assim, ele foi sincero, ele respondeu, sabe?
Nossa.
Aí ela falou que eu não ia poder. Aí ela falou, tipo assim, se fosse uma coisa mais longínqua, tipo assim, fosse, eu transei, mas já tem tipo um ano e tal, eles até deixavam passar. Transei, mas já tem tipo...
faz um ano, pô, as pessoas transam.
transei com um homem, né?
E a cara da mulher a cara da mulher deve ser tipo assim, porra, mente aí, filha da puta.
É, total.
Aí ela ficou falando isso, né, que como era muito recente, tipo, tinha menos de 6 meses, ela não ia poder deixar passar. Aí ela virou assim e virou, mas você quer ganhar o kit do doador? Porque quando você doa, você ganha camisa, sei lá o quê. Aí eu tava muito desnorteado, que eu tava sozinho, eu era bem mais novo, acho que eu tinha 18, acho que ou 19, sei lá. Aí eu falei, pode ser. E aí eu fiquei sentado assim, aí eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu virei e falei, quer saber, não precisa me dar nada não, vou embora, só ok. Aí fui embora e chorei na barca, vindo pro Rio. Foi horrível.
Cara,
foi
mas horrível. É bem, bem zoado mesmo. É, a última vez que eu tentei, né, porque eu não posso doar sangue aparentemente porque eu sou asmática, ou também porque eu respondi sinceramente o questionário, né, ela ficou, tipo, as perguntas eram um pouco diferentes, mas tinham essas perguntas de tipo, você já teve relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto, há quanto tempo? Aí eu tive que responder essas coisas, mas eu acho que, tipo, deram uma misturada aí pra ficar menos preconceituoso, entre aspas, só que não mudou nada, sabe? E eu até hoje não sei se não aceitaram a minha doação porque eu sou asmática ou por causa disso, porque... Enfim, porque as pessoas sempre fazem umas caras, né, quando estão preenchendo as coisas. Sim, é estranho. Mas enfim, espero que mude, né?
E precisou o corona para isso mudar, né?
Sim.
Pois é. Bom, dê a sua opinião também, querido ouvinte, lá no arroba não me critica, tá? Quem é o próximo?
Eu sou contra, eu sou homofóbico.
Sou eu?
É você.
Eu já me perdi já aqui. Então vamos lá.
É você, linda.
Então sou eu. Mais uma notícia, gente. Natura contra Tami Miranda. Contrata. Contra o quê, gente? Contrata Tami Miranda para a campanha do Dia dos Pais. Vocês viram aí o rebuliço que deu, né? A repercussão. Proporcionando um debate interessante sobre o papel de um pai, né? O ator Tami Miranda, filho transgênero da cantora Gretchen, e pai de Bento, de 6 meses, fofíssimo, foi alvo de transfobia nas redes sociais após revelar que foi contratado pela marca de cosméticos Natura para participar da campanha Meu Pai Presente. A empresa de cosméticos se posicionou comunicando para muitos brasileiros que possuem como referência paterna a própria mãe, um irmão, avós ou qualquer personagem que se torna emblemático durante a criação. Pai é quem não abandona, disse Tami. Gente, isso é tão... Pra mim isso é tão básico e tão natural e tão... Que às vezes acho tão bizarro alguns temas serem tratados, debatidos e perdendo um tempo ao invés de entender a mensagem importante que tem ali. E, de novo, eu posso até ser apedrejado por você, ouvinte, que não concorde comigo. Fica à vontade. Apesar do nome do programa ser Não Me Critica, né? A religião tem um grande papel nessa mente fechada das pessoas. Porque todos nós sabemos que na religião católica, na religião evangélica, enfim, o conceito de família é pai, homem, nascido com sexo masculino, e mulher... nascida com sexo feminino, né? Do sexo feminino. E qualquer diferença vira um tabu. As pessoas são ridicularizadas, discriminadas, vem o preconceito, vem... E as pessoas ficam fechadas nessa ideia e elas não conseguem sair. E eu tô falando isso por experiência de ter convivido com pessoas... já até falei isso aqui, eu não concordo com a sua maneira de viver, Thiago, mas eu respeito você. Então, assim...
Tem que concordar com nada, eu, hein, caralho. Minha vida não é tua.
Né? Pois é, então, quando surge uma campanha, também tem aquele lado da empresa tá ganhando dinheiro, tá utilizando daquela imagem para promover a marca. Não é à toa que a Natura teve aí recorde na bolsa, recorde de vendas, enfim, o nome ficou estampado aí. E sempre quando tem essas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, as marcas, Dia dos Namorados, alguma coisa assim, as marcas sempre causam um choque meio na sociedade, né, que é extremista, né, que não aceita, para também aumentar as suas vendas e a sua visibilidade, né? O que, que vocês acham?
O inteligente da Natura é que eles nem colocaram o Tami na campanha publicitária, sabe? Ele não apareceu na propaganda. O serviço que contrataram dele é para ele fazer serviço de influenciador digital. Eles iam mandar recebidos para ele, mimos, e ele ia postar no Instagram dele. E aí ela foi inteligente porque ela, entre aspas, apoiou a causa trans, com muitas aspas, sem se queimar com o público em massa dela, porque o Tami não tá em nenhum momento aparecendo ali a imagem dele vinculada à Natura. E ao mesmo tempo, ela conseguiu fazer isso, sabe? Que ela tá apoiando a causa, mas também tá tirando dela da reta também, que não apoiou tanto, entendeu? O bagulho não tá tão visível assim.
Cara, todas as empresas fazem isso, né? Tipo, visando o bem-estar da própria empresa. Lógico que eles sabem que está em alta isso, que se eles forem super escrotos e preconceituosos, eles vão ser rechaçados, porque é uma marca que fica usando o slogan diversidade, né, para se promover. Então, lógico que eles vão fazer isso. Eu acho que é legal, porque é uma coisa de visibilidade e é bem assim que começa, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nem tudo é só flores, né?
É igual o negócio de usar o poder da internet, tem que usar o poder das marcas também, do capitalismo, para construir e moldar as pessoas. Pode, por enquanto, ser um pontapé fraco. Eu acho que eles podiam ter feito mais forte ainda, podiam ter jogado na cara do povo, mas já gerou um puto debate. Imagina se eles tivessem feito de uma vez, né?
Eu acho que entra um pouco naquela questão do nosso programa, que a gente analisa. Você ia falar mais alguma coisa? Tô te interrompendo.
Não.
É que aquele negócio da... Quando a gente foi analisar a Marielle, aquele dilema em relação à família. Tipo assim, gerar representatividade de minoria e dar visibilidade pra alguma causa é sim muito importante. É uma puta ajuda, mas não é só isso, né? Tipo, será. Tipo assim, duvido muito que a Natura desviou uma parte do lucro dela pra alguma instituição, alguma ONG, sabe? Não duvido, sabe? Então é tipo assim, ah, é pra ficar. É politicamente correto pra ficar bem na fita, uhum. Pro Twitter bater palma, mas cadê a ajuda de fato, sabe?
É, mas de alguma forma, essa notícia ainda dá um acalento no coração, porque a gente vê uma esperança, sabe? Alguma coisa nisso. Pelo menos,
sim.
Tipo. É porque é um debate que talvez nem existiria. Então, tipo assim, a gente tá colhendo migalhas de felicidade, gente.
Isso aí.
Não, sabe que eu gente. Fico puta? Eu fico puta que, tipo assim, os pais. Estão cagando pras crianças, sabe? Os homens cis. A vida deles é inteira é falar que eles não querem ter filho, que Deus me livre casar, que casar é uma coisa uhum. horrível, que ter filho é acabou tua vida, que não sei o que lá. Mas aí fazem uma campanha falando a verdade, que, tipo, muitas vezes o papel do pai é feito pela própria mãe, pela uma tia, pela avó, sabe? Por um, sei lá, um padrasto, alguma outra. Não, padrasto não, porque também entra na situação de pai, né? Mas, cara, vários pais ausentes, a maioria da população tem pai ausente, sabe? E aí vem meter essa, não fode, cara, sejam pais melhores, sabe? E porra, para de encher o saco. O Tami é pai do Bento, sim, porque, porra, sabe? E eles ainda têm uma família, tipo, tradicional, né? Que é, tipo, a mina lá. Tipo,
sim,
exatamente. Uhum,
sabe, tipo, caralho, é que a galera é transfóbica, eles não querem que as pessoas trans tenham uma vida normal, caralho, uhum. Vai tomar no cu.
Cara, eu vi um tweet assim, ah, é, como é que pode Tami se pagando de pai aí se ele não tem pênis? Aí responderam, tu recebeu o amor do seu pai ou pirocada?
É. Porra.
Cara, eu acho que foi uma propaganda da Natura do ano passado, eu acho também, no Dia dos Pais. Ou tô confundindo com uma propaganda da Qualia, não lembro. Mas eu lembro que teve uma propaganda que botaram apenas uma família negra, vocês lembram disso?
Não foi o Boticário, não?
Foi o Boticário?
Eu acho que foi o Boticário,
então. É. Foi o Boticário que fez propaganda no Dia dos Pais do ano passado, foi isso?
Acho que foi o Boticário, sim.
Aí era uma família negra, e o pessoal, tipo assim, como é que pode? Não tem representatividade das famílias brancas? É, querido, tipo, quantas e quantas vezes a gente fica vendo aí pessoas negras sendo excluídas e não sendo representadas?
Eu adoro que isso que vocês falaram antes, o modelo da família do Tami, ela representa um modelo muito tradicional de uma família brasileira. Não uhum. são, tipo, duas mães e um primo cuidando de uma criança, nada disso, sabe? É, e mesmo assim a galera caiu em cima, imagina se fosse diferente.
Não conseguem, não conseguem. E, uhum. e parece que elas já estão ali esperando essas coisas acontecerem, essas causas serem abraçadas pelas empresas para começar. E de novo, o ódio, de novo, tudo que eles adoram fazer na internet, né? De volta, Mari.
Ah, tô de volta.
Muito bem, vamos para a próxima. Quem é mesmo? Mateus. Eu já me perdi completamente.
Matheus.
Tá. Nova lei incentiva empresas a doarem alimentos e refeições para pessoas vulneráveis. Foi sancionada a lei número 14016 de 2020, que autoriza restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos a doar alimentos e refeições que não tenham sido vendidos, mas ainda estejam próprios para consumo. A medida foi aprovada no início de junho e publicada no dia 24/6, no Diário Oficial da União.
Então, eu fiquei com uma dúvida.
Cara, eu lembrei
nessa
muito
notícia.
De... O quê?
Lembrou do quê? Eu fiquei com uma dúvida, mas é o que a minha dúvida vai acabar gerando uma discussão. Fala o que você lembrou.
Eu lembrei da máfia dos tigres, que eles pegavam as comidas estragadas. Estragada entre aspas, né?
Quase fora da validade. Quase um dia.
Pra dar pro tigre. Tigre, entre aspas, né? Ia parar na pizza que a pessoa ia comer lá no zoológico, entre aspas.
Mano, eu tentei ver essa notícia como uma notícia boa, mas cada vez que eu lia, a única imagem que vinha na cabeça era a pizza da pizzaria do Tiger King. Eu fiquei, não. Mas enfim,
Tiger
gente,
Pizza.
Sei lá, eu tenho até medo desses lixos de supermercado. Eu não sei nem onde eles botam, porque as pessoas devem cair em cima já, mesmo eles descartando.
Cara, é isso que eu fiquei meio preocupado, né? Mas é óbvio, se tem uma lei, deve ter toda uma da vigilância sanitária, né? Toda uma regra lá para isso acontecer. Porque assim, então quer dizer que até hoje todas as comidas de restaurantes que estão em condições de consumo são jogadas fora de qualquer forma, né? E tipo, agora...
É, tô que entendi isso.
É isso. E tá bom, aí o que eu fico imaginando? Eu acho que de self-service eu acho que não vale, porque fica exposto e a pessoa vai ali e pode, sei lá, não sei por quanto tempo aquela comida ainda fica disponível e para consumo, né? Sei lá.
Tem muito self-service que reaproveita principalmente o arroz para botar de volta lá na bandeja.
Mas para botar de volta pra gente comer?
Dizem. É, dizem que sim.
Pra gente comer. Não, pra gente comer. E aí.
Aí tem gente que bota sal, tipo, terminei de comer, sobrou comida, joga sal pra cacete, né? Na comida toda.
É, entendi.
Pra estragar, entendeu? Pra eles não conseguirem fazer isso.
Entendi. Nossa, pelo amor de Deus. Enfim. Agora, não é só de restaurantes, né? Alimentos, refeições. Eu fiquei muito preocupado com isso. Mas tomara que. Assim, ao mesmo tempo que eu fico preocupado. Eu também, quando eu tinha comida no trabalho lá, tinha um restaurante e tal, eu sempre ficava imaginando, falei, gente, pra onde vai toda essa comida? Olha isso, olha quanta coisa aqui que sobrou. E, tipo, muita gente poderia que não tem como onde comer, poderia estar comendo essa comida. E agora você imagina restaurante também, de self-service de rua, que você, no shopping, enfim, pra então... onde vai essa comida?
Eu já comia no restaurante de um trabalho antigo que toda vez quando tava dando 3 horas da tarde, que é a hora que fechava o self-service, você via tinha uma fila de moradores de rua do lado de fora. E aí, 3 horas da tarde, eles davam pra todo mundo uns potinhos de sorvete, assim. E eles comiam alguns ali mesmo, e eles cagavam, porque, tipo, 3 horas da tarde, quem tá indo almoçar, sabe?
Mas era da comida que tava na bandeja ou do prato das pessoas?
Era o que sobrou das bandejas, porque 3 horas da tarde...
Não, da bandeja. Sempre sobra alguma coisa dessas bandejas. Sempre
da bandeja, da bandeja que eu tava comendo e deixei um pouco de
não,
comida?
Não,
do buffet.
Ah,
não,
tá, do buffet, pelo amor de Deus, tá, entendi.
É uma iniciativa de vários restaurantes de comida aquilo que já devia estar sendo feito em vários lugares, né? Mas agora, pelo menos, pode, né? Tipo,
Eu acho que eles ficavam muito amparados em colocar o restaurante numa situação de dar a comida que, teoricamente, estaria própria a consumo, e aquela pessoa passar mal, enfim, gerar uma denúncia, né, para aquele... Eu acho que, de repente, eles tinham esse tipo de medo de dar a comida e com medo de estragar, e a pessoa passar mal, morrer, enfim. Fala, Mari.
Cara, eu acho que a gente tá tão já desiludido com o mundo que a gente tá dando notícias boas e problematizando tudo.
E problematizando elas. Mas sabe o que eu acho legal? Quando o Fasano for jogar fora a comida, me chama, que eu quero estar lá.
Cara, sabe o que eu acho? Tipo, esse projeto de lei, se eu não tô enganado, era passado e foi aprovado só agora. Eu acho que é o mesmo caso, inclusive, daquela lei que foi aprovada autorizando a doação de sangue por homens que praticam um sexo gay. Porque é a mesma situação, em que sentido? A gente tá numa pandemia, então a gente tá numa situação muito adversa, sabe? As coisas estão muito na cara, todos os problemas sociais estão gritando pra todo mundo, sabe? Então, tipo, os bancos de sangue estavam precisando de doação, essa daí era uma solução óbvia, sabe?
Exato.
Que ia ajudar pra caralho. Então a gente se viu na necessidade de aprovar essa lei. Mesma coisa da comida, entendeu? Eu acho que talvez, isso é ruim porque foi uma lei aprovada pelo governo Bolsonaro, então a gente elogiando essa lei, a gente tá elogiando o governo. Mas vamos tentar ser objetivo e livrar de julgamentos. Mas o fato é que isso foi aprovado agora durante a pandemia, talvez por causa dessa necessidade, sabe? Todo mundo sem grana, precisando comer, e aí às vezes o restaurante ou algum distribuidor de alimentos, sei lá, mercado, sabe? Para evitar o desperdício e ajudar essas pessoas, a gente viu a necessidade de aprovar essa lei, talvez seja isso.
Claro que sim.
As pessoas de situação mais pobre, elas não conseguem gerar esse auxílio emergencial, sabe?
Sim.
Elas não conseguem. E aí, essa medida é um tiro no escuro pra, tipo, tentar ajudar essas pessoas.
Mas não esqueçam também que os problemas sociais sempre existiram, eles só estão mais aflorados e talvez maiores. Talvez não, maiores agora, né? Mas quando tudo voltar, as pessoas que ainda sofrem continuarão sofrendo, né? A gente sabe.
Cara, o que todo mundo tá falando, tipo, essa pandemia deixou muito óbvio como que o sistema capitalista é fadado a dar errado, né? Porque, toda uma base explorada que sustenta uma pirâmide gigante, sabe? E essas pessoas fodidas agora morrendo, porque tem que continuar trabalhando. Se não trabalhar, ou morre de fome, ou acaba trabalhando pegando Covid, sabe? É muito complexo.
Enfim. Bom, quem é o próximo?
Euzinha.
Eba, então, adoro, galera, essa notícia, mãe.
Muito, minha cara. Rosto político do K-pop aparece nos Estados Unidos após sabotagem a evento de campanha de Trump. Legiões de fãs do K-pop e usuários da rede social TikTok atribuem a si próprios a sabotagem a um ato de campanha do presidente americano Donald Trump no último fim de semana, ao terem reservado entradas em massa sem a intenção de comparecer ao evento, marcado por um público reduzido. O chefe da equipe eleitoral de Trump anunciou no Twitter que haviam sido solicitados mais de 1 milhão de ingressos, mas segundo o departamento de bombeiros local, apenas 6,2 mil pessoas apareceram. Ou seja, arrasaram.
Nossa,
a combinou... bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a
sucesso
boss.
Do público.
I'm a bitch, I'm a boss. Não, e a galera do, principalmente dos fãs do BTS, né, estavam se organizando no Twitter pra fazer isso. Pra dar uma boicotada mesmo, eu amei.
Eu também amei.
Cara, é muito engraçado as fotos da arquibancada vazia e ele fazendo lá mesmo assim, tipo, é muita humilhação, gente.
Não, e a cara dele, eu acho que ele saindo de lá, ele, tipo assim, uma cara muito triste, muito arrasado, humilhado.
E lá não tá que nem aqui, né? Porque aqui tá dizendo que em 2022 o Bolsonaro vai ser reeleito, provavelmente.
Pelo amor de Deus.
Gente, meu Deus!
Mais K-pop e menos Bolsonaro.
Não, então, é mais uma vez a galera enaltecendo o nosso aqui, Bolsonaro, porque devido ao auxílio emergencial, então tudo isso que ele tá, né, de certa forma, ele ajudando, que muitas pessoas dizem que não foi o Bolsonaro, né, foi lá o Congresso, enfim, que aprovou o auxílio. E se fazendo, né, porque as campanhas estão dando bons resultados pro Bolsonaro, né, ele voltou a ter... A cara dele.
O índice de aprovação tá subindo, né?
Tem noção.
E nos Estados Unidos o Trump tá sendo super rechaçado em vários.
Sim.
Assim, mundialmente, dentro dos Estados Unidos também. Então, assim, gente, só a gente ficou agora nessa situação.
É o Biden, né, que tá concorrendo agora com ele.
É, Joe Biden. Até que a Parks and Recreation sabe que a Leslie, a principal, era fã do Joe Biden.
Gente, e a vice dele é uma mulher negra, também tem isso, que eles fizeram propositalmente.
Gente, o que eu levo dessa notícia é que quando tiver a manifestação no Palácio do Planalto aqui no Brasil, dos bolsominions, que eles adoram ficar lá domingo fazendo sei lá o quê, vai todo mundo dançar Blackpink lá na frente. How do you like that?
Sour candy!
Vamos aprender.
Cara, mais uma vez o poder da internet, não é mesmo?
Mais uma vez.
Vou ler a próxima notícia.
Diga.
Tata Werneck abre redes sociais para ocupação de Linda Quebrada. Preciso aprender, ela disse. A cantora, atriz e ativista Linda Quebrada ocupou as redes sociais de Tata Werneck durante o mês de junho desse ano. Tata seguiu o exemplo de Paulo Gustavo, que cedeu redes para Djamila Ribeiro. Aí o Paulo Gustavo falou, temos sim uma dívida histórica. Não, foi ela que falou. Foi a Tata Werneck que falou que tem uma dívida histórica. Após ser criticada por transfobia por Lin em março. Ou seja, ela pegou o Shade, consumiu ele, viu que estava errada, fez o um negócio lá de transformação, fez a roda girar e agora tá tendo uma dívida histórica sim. E a Lin topou de boa, porque tem que ocupar a porra desses espaços sim, sem recalque. E foi isso aí.
Eu achei muito foda, muito melhor do que fazer nota de desculpas. Vai tomar no cu, enfia no cu essa nota de desculpas.
Mas vocês sabem?
Faz alguma coisa pra mudar, viado.
Vocês sabem o que rolou? Eu não sabia dessa...
Eu vi o tweet.
Fala aí,
Matheus. Não, pode falar.
Então, o que eu sei também é meio vago. Tipo, o que eu lembro é que a Lin falou que o programa da Tata Werneck, de uma forma geral, cultuava uma atmosfera meio transfóbica, sabe? Tipo, mal comparando aquele lance que a gente viu da live da Marília Mendonça, que fazendo piada com trans.
Sim.
Uma vibe meio assim. E nunca teve nenhuma convidada trans até então, sabe? Vinculada a Tata Werneck. Nunca foi o programa dela uma pessoa trans, entendeu? Que a Aline tinha falado.
A Aline falou que às vezes acho que ela falou convidadas, então creio que ela esteja falando de alguém, alguma pessoa específica. As convidadas falam pronomes errados e a Tatá em nenhum momento se preocupou em corrigir nem nada. Então, tipo, não é uma preocupação, sabe? E aí foi isso que rolou e aparentemente foi o estopim aí da situação.
Mas o bom é que a Tatá soube, sei lá, ficou, a crítica ficou tão nela que ela pensa, tipo, meses depois ela ainda tava com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, pra fazer alguma
Sim.
coisa. Então,
Eu acho que
realmente.
é isso.
E ela é bem politizada, né? Ela tá bem em cima das coisas que estão rolando, dos problemas sociais e tal. Eu fiquei até espantado quando eu fiquei sabendo que ela tinha tido algum tipo de declaração ou fazendo um programa com um viés errado, vamos dizer assim.
E essas notas de retratação de celebridades são todas iguais. Eu sempre preciso aprender, tô sempre em processo de aprendizado. Ah, meu Deus,
E,
sai da
Thiago,
escola.
isso
Fala.
que você tinha
Essa é a
falado é que,
escola.
tipo assim, é meio chocante, né, também, né? Porque a gente vê a Tata Werneck de uma forma muito positiva, e, tipo, não como se fosse
Sim,
uma pessoa
total.
preconceituosa. Só que a gente tem que pensar que às vezes a gente é sem nem saber, né? Você tá inserido numa realidade, num contexto tão heteronormativo e tal. A gente mesmo dentro da comunidade acaba sendo transfóbico, sabe? A gente como branco acaba sendo racista, a gente como homem acaba sendo machista. E tem que aceitar, tem que reconhecer o erro e tentar melhorar. Eu acho isso, inclusive, comparando com essa política de cancelamento, muito mais proveitoso, sabe? Porque, tipo, dando assim, dependendo das circunstâncias, né? Tudo tem um nível e tal. Mas a pessoa errar de uma forma geral não é o grande problema. Porque a questão em si é a pessoa reconhecer aquilo e tentar melhorar a partir disso, né? Você só apontar o dedo na cara dela e cancelar aquela pessoa que morra e se
É,
exploda e
total.
foda-se. Que é isso, gente? As pessoas têm que aprender com erro, né? Pra virarem ser humanos de propósito.
Nossa,
Não,
dia desses amigos meus. Ah, fala, Thiago.
Não, fala aí o que seus amigos fizeram.
Não, eles estavam falando de um cara que eles conhecem que é super, tipo, esquerdo macho e, tipo, fica sempre corrigindo as pessoas que fazem merda. Mas ele, tipo, há uns anos atrás participou de uma festa e fez um blackface. Sabe qual é? Tipo, pra uma festa de fantasia fez um blackface. E aí depois ele, tipo, meio que apagou de todas as redes sociais dele que isso aconteceu, como se ele nunca tivesse errado. E hoje em dia ele, tipo, super. Me falaram isso, tipo, pessoas que conhecem esse cara falaram que ele faz isso. E, tipo, ele não. Tipo assim, se alguém erra perto dele, ele não é minimamente paciente, sabe? Tipo, ele já sai caindo em cima, bem esquerdo macho mesmo, sabe? E, tipo, cara, ninguém nasceu sabendo tudo. As pessoas não nasceram desconstruídas. Hoje em dia, cara, eu dou aula pra criança. Os meus alunos não são crianças desconstruídas, sabe? Mesmo a gente achando que é geração Z, sei lá que geração é essa. É assim, não é, tá ligado? Tipo, a sociedade é muito incrustada em preconceito. Então, tipo, não é assim que funciona, sabe? Lógico que eu não tenho a obrigação de ficar ensinando homem macho, branco, cis, porra nenhuma. Mas, se eu realmente quero que alguma coisa mude, gente, o fato é que é só. Tipo, exilar a pessoa e tipo, fazer com que ela suma e desapareça não vai mudar porra nenhuma. Só vai fazer com que piore a situação. Porque sempre vai ter alguém apoiando essa pessoa. E, acima de tudo, que vai achar que estão sendo injustos. Enfim, a política do cancelamento realmente não é efetiva. Entendeu? E
Cara,
não se
e
cancela qualquer pessoa. Não se cancela
fala
qualquer
aí,
pessoa.
Thiago.
Não, e essa pessoa que é famosa e que está sendo cancelada, ela só teve uma ação que milhares de pessoas não famosas têm todos os dias. Então, você cancelando esse famoso, não pense que você está cancelando todas as pessoas que tiveram algum tipo de preconceito, de alguma opinião parecida com esse famoso, né, que você está cancelando. E eu acho que é isso, é demonstrar aquele erro e ele, de alguma forma, aprender, como vocês estão falando, né? Porque, assim, o que a Tata Werneck fez, outras milhões de pessoas fazem todos os dias e não são canceladas por ninguém. Continuam aí fazendo todo dia. Fala, Heitor.
Sabe o que eu acho também? As pessoas que ficam cancelando as outras na internet, que é o que mais tem, é tipo um grupo gigante. Se elas dessem voz para pessoas que falam mensagens positivas na mesma proporção que elas cancelam, o mundo seria muito melhor, sabe? Porque
O que eu falo?
ao mesmo tempo parece que quando vocês cancelam as pessoas, vocês dão voz para a opinião dela, que é um lixo, sabe?
E para as
O que eu
pessoas que
acho é que,
apoiam
tipo assim.
ela do jeito errado, fala.
Viajando um pouco na maionese, indo mais longe, se você pensar, tipo assim, um pensamento super conservador, de extrema direita, o que que ele faz com que não compactua com a mesma forma de posicionamento? Exclui, né? Marginaliza aquilo. Tipo, quer excluir da sociedade. Tipo, eu quero que essa pessoa se foda, que ela se exploda. Não quer, tipo, aquela pessoa continue existindo, sabe? Ela vai viver a vida dela durante tantos anos, mas você não quer saber daquilo. Então, tipo, não faz sentido o oposto também, o extremo oposto também. Porque você tá querendo, tipo assim, ah, aquela pessoa errou, aquela pessoa foi cancelada, ela que se foda? Não, porra, ela vai continuar existindo, ela não vai se matar por causa disso, sabe? Então é mais inteligente você tentar readequar pra reinserir aquela pessoa de uma forma melhor na sociedade, entendeu? Tudo tem os seus, suas exceções também, né? Tem gente que você não adianta, que você vai tentar, aquela pessoa não vai melhorar, ou dependendo do que, ela, do que aquela pessoa fez, é algo abominável. Abominável. Mas aí, tipo, às vezes o que aquela pessoa fez não tem volta. Tipo, às vezes ela vai ter que lidar com aquilo de forma jurídica. Ela vai ser incriminada por aquilo, sabe? Se ela assassinou alguém, alguma coisa do tipo, por exemplo. Não tem como passar pano pra isso. Mas dependendo da situação, sabe? Vamos tentar, né? Tipo, tudo bem que, tipo, ninguém é a fada sensata que tem que levar a desconstrução pras pessoas, né? Tipo, se a pessoa tem acesso à internet e está no mesmo contexto que você, ela que lute. Mas às vezes tem pessoas que é por ignorância, né? Às vezes a pessoa não tem acesso e às vezes a pessoa está inserida numa realidade que ela nem para para pensar, porque é muito confortável você estar num lugar de privilégio. Por que, que você vai olhar para outros umbigos além do seu, sabe? Tipo, eu aqui é homem branco, hétero, rico, vou ligar para causa de minoria? Caguei meu cu, sabe?
Gente, essa conversa foi muito aquele meme da menina. Quais são seus pronomes? Aí a outra. Ela, dela. Então vai tomar no cu, sua vagabunda. Transfóbica nunca.
Não sei que meme é esse.
Não, também não sei.
Barraqueira sim, transfóbica nunca.
Tem a Tata Werneck, que é uma das celebridades que abriram as redes, né? Também tem mais gente. Sei que o Felipe Neto abriu. Todo sábado tem um vídeo. De uma pessoa negra fazendo, tomando conta do canal dele. Tem o Bruno Gagliasso também está fazendo isso. Luiz Lobianco. Tem a Ingrid Guimarães. Fábio Assunção. Tem
em
uma
relação
galera...
ao... Você vai falar mais coisa, Thiago?
Não, fala, fala.
Em relação ao Felipe Neto, eu lembro que quando estava rolando a cobrança online para as pessoas se manifestarem em relação ao movimento de Black Lives Matter e de vidas negras importa aqui no Brasil, né? Mesma coisa. O Felipe Neto chegou a falar acusando o Neymar, falando como assim até agora o Neymar não se posicionou? E aí passou um tempo, ele reconheceu nada, que era nada a ver ele cobrar isso do Neymar, e aí ele se retratou no Twitter, ele falou tipo, gente, realmente vieram me explicar que eu não tô em posição de cobrar o Neymar, que ele é negro, de se posicionar em relação a isso, porque eu sou um homem branco, quem sou pra cobrar isso é ele. Mas ele falou, tipo, eu só acho estranho porque ele é o maior influencer do Brasil, foi isso que eu quis dizer.
Sim, nossa, Neymar, quantas crianças, jovens... Né, se espelham no Neymar, querendo.
Não,
ser
eu
jogador,
acho que ele é o que mais tem seguidor, sabe? Tipo, você vai no Instagram dele, é a pessoa mais seguida do
Mas
Brasil.
Mas o Neymar, ele é o retrato desse cara tóxico, desse homem branco cis, que ele faz o retrato dessa galera, mesmo que, né, no caso, tipo, não sei, eu até não sei, sei lá, cara. Porque tem pessoas que não se reconhecem negras, sabe? Às vezes também. Tem isso.
Tem isso
então,
também.
Então, tipo, é uma questão muito complicada. Realmente, tipo, não tem como cobrar isso dele. Eu entendo o que o Felipe Neto quis fazer, mas ele não tá em posição de fazer isso, mas assim, eu entendo que ele quis que alguém falasse sobre isso, sabe? Mas eu duvido que o Neymar seria esse tipo de pessoa militudo. Ele não tem cara de ser militudo, não.
Neymar é bolsominion. É
total, total, total. Enfim.
Ele só era legal no Twitter no começo, quando ele escrevia tudo errado.
Tô chegando com refri, Jesus. Rapaziada!
Isso aí.
Ele falava isso?
Sim, falava.
Nossa, sabendo usar a rede. Cada um usa a rede social como quer, né? Dizem isso. Então tá. O que mais,
ele
gente?
Punha muito também.
A gente vai ler mais?
Sim. Aí é mais um. Sim.
Tem mais duas. Vou ler você,
Matheus. Eu já li agora o da Tata Werneck, gente. É o próximo.
Lê você, Matheus.
Matheus?
Leia 9, Matheus, que eu leia 10. Leia 9, que eu leia 10.
Achei que era eu.
Movimento. Protestos do movimento Black Lives Matter ganham força durante o período de confinamento e se espalham pelo mundo. Foi preciso uma onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos para despertar parte da sociedade branca, que fecha os olhos diante da violência policial e do genocídio de jovens negros nas favelas, ignorando a ausência de representatividade em posições de destaque no Brasil. A reverberação mundial dessa causa de extrema urgência pôs em pauta diversas discussões, promovendo ações concretas a fim de alcançar a igualdade.
Opa!
Opa, igualdade racial.
Igualdade racial, muito bem. Sua internet não
travou.
É porque travou, você volta da câmera pro papel, aí ele dá uma...
dá um...
E aí, gente, o que vocês acharam dessa matéria, dessa notícia?
Cara, eu achei importante reforçar essa notícia de novo para as pessoas escutarem nosso programa de novo de Vidas Negras
que Importam. Muito bem, Heitor, sensacional.
Aí, na moral, galera, é propaganda que a gente fez aqui agora, mas o programa tá muito incrível.
Valeu muito a pena.
Muito importante, de verdade, ouçam.
Vale a pena voltar lá, porque é muito interessante quando você junta pessoas que tem uma coisa em comum que às vezes você não tem, para você conseguir ouvir e entender a realidade das pessoas direito, coisa que você não vai conseguir em qualquer lugar. Então, tipo, o que a gente fez sim é importante, sabe? Sim.
É o programa anterior, a gente fez semana passada, né?
É porque a gente entrou num buraco e aí saímos dele agora no 300, entendeu? Então ele é o programa 299.
A gente furou a quarentena e depois voltou pra...
Exatamente.
Mentira, gente. Não.
É o programa 299, gente. Vida...
Não, gente, foi gravado à distância. Não vai entender o que eu falei, não, tá?
Não cancela a gente, não. Escuta
não, é cancelar os convidados. Que
Um beijo pra eles, ó. Luciane Cunha, Isaac Palma, Luciana Luz e Gester Amorim. Participaram com a gente.
Um beijo.
Programa incrível.
Só porradão.
Exatamente, vale muito a pena. É o 299 ali, é o anterior a esse.
299. Isso, só volta um e escuta.
Isso. Vai ouvir o Fique em Casa, mas vai voltando mais um pouquinho.
Aí vai ouvir o Visible.
Isso.
Ué, não era Black Lives Matter, Visible?
Aí, o quê? Aí você volta mais um.
Isso, mas vai ouvir. Vai mais um. Sempre voltando um.
Sim, faz uma playlist aí uma vez.
Aí quando aí eu cheguei à conclusão de que eu ouvi todo Não Me Critica.
Aí você fala com a gente, olha, eu vi todo Não Me Critica, sou fã de carteirinha.
Olha só, a gente já teve ouvintes que fizeram maratona Não Me Critica, tá? O que eles faziam? Ele ouvia o atual e ia lá pro final. Aí depois ouvia o atual e ia lá pro final. Amei. Até juntar. Juntou.
Gente! O primeiro e o último.
Isso.
Tiago, o que você falava no terceiro, o que você fala agora, deve brigar muito.
Gente, eu tenho pavor quando a pessoa diz que tá fazendo isso. Porque, olha, o Tiago do 2.
Mas se ninguém falou nada.
É, tá maravilhoso.
Se ninguém te cancelou, tá tudo bem.
Tá tudo bem, eu continuo.
Gente, eu sempre paro pra pensar isso, né? Ter sua opinião expressa no podcast e aquilo ficar registrado pra sempre, né?
Ai, meu Deus, porque a pessoa, se daqui a pouco a gente fica todo mundo cancelada.
Uhum, e porque as coisas mudam muito rápido, né? Tipo, de uma forma geral.
Mas, gente, eu achei a estratégia inteligente, porque você ouve o antigo, aí você é cancelado. Aí descancela. Cancela, descancela. Se você fosse ouvir só o... Tipo assim, vou ouvir os atuais e depois vou ouvir os anteriores, tu ia perder toda a impressão que você teve da pessoa. E se fosse o contrário, ia ser pior ainda, que tu não ia nem chegar nos últimos, tu ia nem querer ouvir.
Então, gente, é isso. Esse é o programa 300 do Não Me Critica. Finalmente saiu! Vai ter a musiquinha. Vocês gostaram da musiquinha do início, gente? Vocês que ouvem a gente desde lá do início, é a mesma música. Ai, que saudade.
Coloca então, todas as aberturas. É que é? Sim.
Como é que é quando a gente faz alguma coisa pros fãs? Quando, tipo, alguma coisa
vocês.
Se vende pros fãs.
É por vocês, meninas. Isso daqui é por vocês.
Foi fanservice aí pra vocês.
Fanservice, isso aí, muito bom. E é isso, gente. A gente volta semana que vem com 301. E aí. Você.
Fiquem com as notícias boas nos corações de vocês. Exato. Não olhem o G1, porque toda vez que eu abro o G1 eu choro. Então, assim, gatilho.
Mas fica em casa. Mas
e se concentra no que é bom, porque a gente ainda tem muito o que esperar.
É, exatamente.
Nossa, mas, uau.
Fiquem em casa e protejam-se, por favor.
Sério, achei bonita a frase.
É.
Achei biscoitinho da sorte.
Eu roubei o Dalai Lama pra mim agora.
Ele ligou pra Mônica Lima nesse momento ali.
Ele tá no zap zap com a Mônica.
É. Ele adquiriu o dom da presença.
Ouvindo o podcast da Mônica lá no Spotify.
Isso é aí. Tudo que eu queria, o dom da presença.
O dom da presença. Muito bem, gente. Então é isso. Um beijo pra vocês. Obrigado por tudo, por toda essa audiência sensacional. Toda quarta-feira aqui, fazendo o nosso mês ficar brilhante. E é isso,
ó. Chiquérrimo.
Chiquérrimo. Chique.
Beijo pra vocês e até semana que vem com mais Não Me Critica. Beijo!
Beijo!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.